Sobre a minha presidência, vereador Paulo José Massolini, presidente da mesa diretora, com a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2016, com início às 19h35, do dia 29 de fevereiro de 2016, e registro a presença dos seguintes vereadores: Adir Soranzo, Adriano Apolinário, Eleni de Fátima Castro Pisato, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Pinto Cadore, Vando Fábio Dalmaz, nesse momento é ausente Gilmar Faco. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da ata número 3 de 2016 da terceira sessão ordinária de 22 de fevereiro de 2016.
Às 19h30 do dia 22 de fevereiro de 2016, em sua sede, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua terceira sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Salete Cador e Vando Dalmaz. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Verificando o comparecimento do suplente, Adriano Jorge Apolinário, o presidente solicitou o mesmo que se dirigisse à mesa diretora para assinar o termo de posse para o período de 22 de fevereiro a 7 de março de 2016. E, na sequência, declarou-o empossado para o cargo vago de vereador. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 2 da segunda sessão ordinária de 15 de janeiro de 2016. Também declarou aprovada a ata número 54/2015 da 45ª sessão ordinária de 21 de dezembro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas de vereadores: pedido de providências número 1/2016 do vereador Jairo Vidmar, que solicita ao prefeito municipal que, dentro das possibilidades, seja organizado estacionamento localizado na Avenida Arthur Oscar, em frente à empresa BRF, nos horários em que não há embarque e desembarque dos funcionários da referida empresa. Requerimento número 1/2016 do vereador Jairo Vidmar, que requer a convocação do diretor do Departamento Municipal de Trânsito para que preste informações sobre a sinalização de trânsito do município de Serafina Corrêa, incluído na ordem do dia para discussão e votação. Matérias enviadas por terceiros. Ofício número 8631 do Tribunal de Contas do Estado, que encaminha as contas do governo do município de Serafina Corrêa referente ao exercício de 2013 para julgamento da Câmara Municipal de Vereadores. Após, procedeu-se à leitura da resolução da mesa diretora número 1, de 22 de fevereiro de 2016, que determina a publicação de parecer prévio do processo de contas número 00069602-00-13-3, do Poder Executivo Municipal de Serafina Corrêa, sob a administração do senhor Ademir Antônio Presotto, no exercício de 2013. O processo de contas de 2013 foi enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Comunicado CEM 1953-06-2015, que informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício CRAS número 11/2016, da Secretaria Municipal de Assistência Social, que convida para participar do encerramento das atividades de hidroginástica dos grupos de convivência de idosos do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Ofício número 49/2016 do Prefeito Municipal, que convida para o encontro Evolução Feminina com suas responsabilidades e seus desafios, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancadas: Salete Cadore, PMDB, e Eleni Castro Pisato, PP. Em seguida, passou seu grande expediente. Ordem do dia. Após leitura dos pareceres das comissões técnicas permanentes, houve a deliberação das seguintes matérias: aprovado o projeto de lei número 3/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel matriculado sob o número 8023 no Registro de Imóveis de Serafina Corrêa para a empresa Danilo Lambi ME e da Outras Providências. Aprovado o projeto de lei número 4, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2738, de 8 de novembro de 2010, e dá outras providências. Aprovado o requerimento número 1, que requer a convocação do diretor do Departamento Municipal de Trânsito para que preste informações sobre a sinalização de trânsito no município de Serafina Correia. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Eleni Castro Pisato, Jairo Vidmar, Salete Cadore, Adriano Apolinário, Vando Dalmas, Gilmar Faco e, por último, como presidente da mesa diretora, vereador Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 4/2016, assegurando os vereadores o direito de retificá-la por escrito. Temos matérias do expediente. Senhor, temos... Josiano, por favor.
Senhor presidente, é uma questão de ordem. A sua última frase foi: aprovada a ata, dando... Senhor presidente, será que indo mais longe já? Aqui? Bom, o senhor acabou de dizer, dando o direito aos vereadores de completar as atas, se julgarem necessário. O nosso colega Vando Dalmas, no dia 8 de fevereiro, fez um pedido a esta mesa, por escrito, de adendo à ata, de complementação da ata, do dia 21 de dezembro, quando elegeu a mesa diretora. E já fez por escrito, com a degravação rigorosamente conferida. E até o momento, esse plenário e os vereadores que aqui se encontram não sabem qual é a sua solução. Sabemos, extraoficialmente, de que o senhor encaminhou uma consulta ao IGAN, mas o senhor encaminhou uma consulta sem dizer a eles que o senhor, todos os presidentes, isso é uma praxe da casa, a presidente Nega Castro, os presidentes que lhe antecederam, sempre disseram e sempre fizeram a complementação das atas quando necessário. Nós, em vários momentos, pedimos transcrição por várias razões que nós julgamos históricas. Essa ata nós pedimos para ser transcrita e eu só quero lhe chamar a atenção desta sua colocação, e que não é a primeira vez. Todas as atas, o senhor diz isto no final. E, no entanto, o nosso encaminhamento não foi atendido. Feito o registro, espero que o senhor faça uma reflexão e que o IGAN se manifeste direitinho, porque senão vai ter para o IGAN também.
Declaro aprovada a ata número 4/2016, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Com relação ao questionamento da líder do PMDB, que dei a oportunidade de falar, vem pertinente às atas e, segundo a informação que eu dei na outra reunião, eu disse que esse assunto estava em pauta, já não mais no IGAN, mas na casa, para deferimento ou indeferimento do pedido solicitado pelo vereador Vando Dalmas. Como então não ainda julgado, nós damos prosseguimento àquilo que foi dito na reunião passada. Ainda está em avaliação na casa. matérias do expediente e passamos a leitura das matérias dos expedientes do Poder Executivo.
Ofício 54/2016. Sua Excelência Vereador Paulo Massolini. O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de Lei nº 12 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de instrutor de esportes e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Previsoto, Prefeito Municipal. Ofício 55/2016. Sua Excelência Vereador Paulo Massolini. O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de Lei nº 13 de 2016, que cria o cargo de provimento efetivo de instrutor de esportes, padrão 8 e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal. Ofício 56/2016. Sua Excelência, Vereador Paulo Massolini. O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de Lei nº 14 de 2016, que introduz novos cargos no quadro do Magistério Público Municipal, instituídos pelo artigo 38, inciso 1 da Lei 2807/2011, de 27 de junho de 2011, e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos.
Os três projetos serão encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça e redação final, bem como de Finanças e Orçamento.
Sua Excelência, ofício número 65/2016. Sua Excelência, Vereador Paulo Massolini. O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, senhor Ademir Presotto, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem pelo presente solicitar a Vossa Excelência para que proceda o desarquivamento do projeto de lei em tela, dando-lhe a tramitação normal para discussão e votação em plenário. O projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Esse projeto, peço ajuda da jurídico, ele também é encaminhado às comissões, uma vez que não teve julgamento ainda, né? Volta só para o plenário. Tá bom, então esse projeto voltará para o plenário, uma vez que o ano passado, é um projeto do ano passado, já passou pelas comissões.
Ofício 69/2016. Assunto: Pedido de Providências número 1/2016. O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, senhor Ademir Antônio Presotto, no uso das prerrogativas otorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem acusar o recebimento do ofício número 18, que encaminha o pedido de providências mencionado, e ao mesmo tempo informar o encaminhamento do expediente para o Departamento de Trânsito e ao Departamento de Engenharia, para que estudem as possibilidades de viabilizar uma reorganização dos estacionamentos permitidos nas vias públicas do município. Da mesma forma, se informa que o projeto de lei 64 de julho de 2015, encaminhado à Câmara Municipal, que solicitava autorização para a viabilidade de instituir o estacionamento rotativo pago nas vias públicas urbanas do município, foi retirado da pauta por gerar insatisfação no próprio Poder Legislativo. Sendo que temos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, Prefeito Municipal.
Gostaria de fazer um comentário aqui, não me parece muito simpático o segundo parágrafo encaminhado aqui. Acreditamos que nós temos o nosso direito de fazer o que nós queremos. Ninguém pediu para tirar o projeto, simplesmente se comentou que não estava maduro o suficiente, embora tivesse o vereador em dúvidas ainda, mas, na verdade, o prefeito encaminhou a retirada, até porque não havia um bom andamento do projeto. Agora, com relação ao pedido formulado, acredito que com a vinda do Departamento, né, de Trânsito, né, acho que nós podemos sim então esclarecer determinados fatos, que é o que nós queremos. Essa reunião então será marcada, essa sessão especial será marcada o quanto mais breve possível, melhor. Não, foi pedido especial.
Sessão especial tem regra escrita no regimento interno, né? Daí a gente...
O pedido foi, por nós, encaminhado como... Inclusive, para ser especial. Tudo bem. Está resolvido, então. Aí eu acho que aí nós vamos esclarecer uma série de dúvidas. O que não ficar esclarecido, teremos, cada vereador terá o seu direito. Temos na sequência matérias encaminhadas pelos vereadores.
Pedido de providências número 2/2016. Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Adriano Jorge Apolinário, vereador na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 2/2016. Solicita ao prefeito a construção de banheiros públicos e mais assentos junto à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, situada na Rua da Gruta, centro de Serafina Correia, por ser um ponto turístico e religioso do município e que concentra muitas pessoas em dias de novenas e procissões. Justificativa verbal. Serafina Correia, 24 de fevereiro de 2016, vereador Adriano Jorge Apolinário.
Gostaria de se manifestar.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste. Senhor presidente, na observação de alguns dias também passando pela gruta, fazer as minhas orações, eu notei que tinha um fluxo de senhoras ali rezando o terço, né? Algumas aguardando no banco. E também, como a Gruta Nossa Senhora de Lourdes está como um ponto turístico, e agora pela estação rodoviária que seria, né, um socorro de banheiro mais próximo ali, ou hotel, quem sabe, eu acho que seria interessante esse pedido de providência, tendo a viabilidade de uma construção de dois banheiros públicos, né, mais um espaço, um avanço, com mais bancos. Eu acho que isso ia trazer, não somente como ponto turístico, mas uma necessidade, né? Eu penso nessas senhoras que têm uma idade um pouco mais avançada, né, qualquer pessoa precisar ir no banheiro neste momento, numa oração, ou o próprio movimento também de procissões que acontece ali. É isso, senhor presidente, por isso que encaminhei esse pedido de providência para ver a viabilidade de construção de banheiros públicos ali na gruta.
Algum vereador gostaria de se pronunciar? Vereadora Salete Cadore.
Eu acho que toda iniciativa para melhorar os espaços públicos é muito interessante. Mas essa questão, ela é uma questão delicada, exatamente por ser um espaço pequeno, que hoje aquele espaço da gruta se reduziu. Então é importante que se faça, que esse pedido do nosso colega vereador seja acompanhado de estudos urbanísticos ali, porque senão vai ficar um, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então eu acho que é importante a gente cuidar daquele espaço, porque sem dúvida, é um espaço religioso de muita força na comunidade. Esse mês é o mês de Nossa Senhora, que todos os dias elas têm rezado, o mês de fevereiro, né? E terços ali e tal. Então, é importante a gente fazer esses pedidos, mas também, colega vereador, nós precisamos que ele venha acompanhado de um estudo urbanístico muito detalhado para não desfigurar aquela praça. Muito obrigado.
Seu pedido será encaminhado, senhor vereador.
Pedido de providências número 3/2016. Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Adriano Apolinário, vereador na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de providências número 3/2016, que solicita ao prefeito a instalação de bicicletários, suportes para o estacionamento exclusivo de bicicletas nas principais vias públicas de Serafina Corrêa. Justificativa. A falta de um local seguro para estacionar impede muitas pessoas de usarem suas bicicletas como meio de transporte básico. Deixar uma bicicleta sem vigilância, mesmo por curtos períodos, pode facilmente resultar em danos ou roubo. Para que mais pessoas usem bicicletas e assim melhorem sua qualidade de vida e contribuam para a sustentabilidade da cidade, é preciso oferecer-lhes estruturas para sua segurança e conforto, tais como ciclovias, ciclofaixas e bicicletários. Muitas cidades já possuem espaço para a instalação de bicicletários, o que facilitará o acesso dos ciclistas aos estabelecimentos comerciais. Da mesma forma, o espaço público possui áreas suficientes para acomodar bicicletários em todos os pontos da cidade, contribuindo para que a bicicleta possa cumprir seu papel social. Serafina Corrêa, 24 de fevereiro de 2016, Adriano Jorge Apolinário, vereador pelo DEM.
Gostaria de se pronunciar, vereador?
Senhor presidente, para deixar um pouquinho mais claro ali, claro que a justificativa está bem clara, mas o bicicletário é claro que é aquelas conexões em tubos que tem em outras cidades que a gente vê, onde a pessoa pode estacionar a bicicleta e cadear ela, passar uma corrente, né? E eu acho que a nossa cidade aqui tem um grande número de pessoas que usam, né, como condução a bicicleta. Então vem ao centro da cidade, né, esses pontos, claro que estrategicamente pode ser distribuído pelo diretor de trânsito, né, as pessoas que estão encarregadas de cuidar das vias, aonde que ele fosse instalado em pontos estratégicos, né, perto do comércio, na praça, né? Isso eu acho que ficaria até mais bonito, para não ficar uma bicicleta atrás da outra, ficar um aguardando a bicicleta. Só isso, senhor presidente.
Alguém mais gostaria de se pronunciar? Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Acho boa essa ideia do vereador Apolinário. Só que eu vejo o seguinte, eu vejo muitas pessoas que de 4, 5 anos atrás que andava de bicicleta, agora hoje não estão mais andando pelo perigo que se tornou a nossa cidade com a violência dos caras que estão correndo demais. Então passou aqui nessa casa o ano passado, que foi um pedido para fazer ciclovia na nossa, principalmente na Avenida Arturo Oscar. Se tivesse ciclovia, que teria espaço para fazer, daí se tornaria viável até para esse teu pedido ali, que daí teria mais bicicleta rodando na cidade. Então eu veria junto essa pista aí de ciclovia, que foi apresentada ano passado, junto com isso aí seria uma excelente ideia.
Vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. Eu também acho uma excelente iniciativa do colega vereador, porque todas as sugestões, todas as ações que se faça para viabilizar o uso de outro meio de transporte que não o automóvel, sempre traz benefícios. Traz benefício para a pessoa, traz benefício para a cidade, principalmente na questão de trânsito, na questão de estacionamento, né? É uma forma de introduzir esta cultura do uso da bicicleta no nosso município. Eu vejo como bem importante essa questão das ciclovias. Não sei, talvez eu não tenha conhecimento suficiente, mas eu fico imaginando na Arturo Oscar, por exemplo. Eu não imagino onde se colocaria uma ciclovia na Arturo Oscar. Me parece que não tem condições, ali pelo menos, né? Quem sabe com um estudo diferente, com uma visão de alguém que entenda mais do assunto do que eu acho que ali a gente teria dificuldade, nesta, né? Nesta via em especial. Mas nada impede que se faça um estudo e que junto com isso, com essa iniciativa do vereador, se possa já dar início a um estudo da questão das ciclovias, que eu acho bem importante. Obrigada, presidente.
Também acho importante e vejo que o número de bicicletas deve aumentar. Provavelmente por causa das pessoas que vêm de fora, que já vêm de outras cidades, onde eles já tinham o hábito de andar de bicicleta e eles não têm o poder aquisitivo de ter seu automóvel. Então eu vejo assim muitas pessoas, inclusive de idade já, né, que nós consideramos idade, porque não se imagina que não é mais esporte, é uma questão de necessidade de transporte, andando de bicicleta na cidade. Eu acho que a iniciativa é boa. Temos o pedido de providências número...
De informações. Número
de informações. Número 1.
Desculpa. Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Salete Cadore, vereadora da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a reapresentação e a apreciação do seguinte... Pedido de informações número 1/2016. Solicita ao prefeito municipal que encaminhe ao Poder Legislativo Municipal informações sobre a construção da quadra coberta da Escola Municipal João Corso, bairro Gramadinho, conforme segue. 1. Cópia dos projetos aprovados pelo FNDE-MEC. 2. Cópia do memorial descritivo da obra. 3. Documentação comprobatória de acompanhamento e fiscalização da construção, bem como de recebimento da obra pela Prefeitura. 4. Caso tenha ocorrido algum problema, cópia de documento relativos a providências tomadas, exigindo a reparação por parte da construtora. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 26 de fevereiro de 2016. Salete Cadore, vereadora pelo PMDB.
A palavra, vereadora Salete Cadore.
Esse pedido já foi feito no ano passado, porque nós estivemos na escola visitando o referido ginásio de esportes, já que ele está com problemas na sua estrutura, especialmente no piso. E nós ainda não obtivemos essas informações. Inclusive, então estamos reapresentando, porque qualquer providência, qualquer avaliação que a gente venha fazer de necessidade de encaminhamentos, a gente precisa dessa documentação e precisamos, acima de tudo, ter o conhecimento de como as coisas foram executadas e quais as ações que foram desenvolvidas pelo próprio Poder Executivo. Muito obrigado.
Algum vereador quer se pronunciar? Continuamos. Esse pedido também será encaminhado com os demais.
Pedido de informações 2/2016. Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Salete Cadore, vereadora da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 2/2016. Solicitar ao Executivo Municipal informações sobre o programa habitacional ou loteamentos populares em execução em nosso município neste primeiro semestre de 2016, conforme segue. 1. Número de unidades disponíveis para serem distribuídas em cada loteamento. 2. Indicação da legislação e do edital que viabilizou cada um dos loteamentos. 3. Critérios utilizados para a definição do público a ser atendido. 4. Listagem das demandas existentes e não atendidas até esta data. 5. Listagem de pessoas beneficiadas nos últimos 3 anos. Justificativa. Pela importância da questão habitacional para os serafinenses, buscamos as informações atualizadas para termos o real quadro de atendimento e para que se possa estimar a necessidade de buscar soluções a esta importante questão para o cidadão e suas famílias. Serafina Corrêa, 26 de fevereiro de 2016, Salete Cadore, vereadora pelo PMDB.
Gostaria de se manifestar? Algum vereador quer se manifestar? Mesmo pedido de informações, será encaminhada ao Poder Executivo. Nós, só me parece que deve fazer esse pedido de providência, nós temos o número 2 e 3, outros já foram pedidos com outros números, então me parece que está inadequado o número 2 e 3.
É que são dois pedidos de providências e os outros de informações.
É, mas nós já temos outros pedidos de providências na casa, dois, então deve três. Dar uma sequência, 5, 6, 12, 20. Senão nós vamos ficar sempre com o pedido de providência 1, 2. Ah, Josiano?
Eu não me lembro se tu já teve outro.
Nós temos ainda documento de terceiros. Gostaria que fizesse a leitura dos convites.
Convite número 5/2016. Serafina Correia, 23 de fevereiro de 2016. Para a mesa diretora, Câmara de Vereadores de Serafina Correia. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Serafina Correia convida os representantes do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correia para participarem do Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras da Alimentação, que ocorrerá no dia 11 de março, com início às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade, serão discutidos temas relacionados à saúde da mulher, participação da mulher na sociedade e no movimento sindical e os desafios colocados para os direitos da mulher no atual momento do país. Desde já agradecemos atenciosamente Geni Dalla Rosa de Oliveira, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Serafina Correia.
Tem a bondade, pode seguir.
Leitura. Convite número 6/2016. Senhor Presidente, vimos por meio deste convidar respeitosamente Vossa Senhoria e toda a sua equipe para prestigiarem a 8ª Cavalgada da Mulher, que está sendo organizada pelo CTG Sinuelo da Serra e se realizará nos dias 5 e 6 de março de 2016, em especial para a cerimônia de abertura, que se realizará às 8 horas do sábado, dia 5, no Largo do Galpão 20 de setembro, e para o encerramento no dia 6, em torno das 16 horas e 30 minutos, no mesmo local. Desde já agradecemos a presença e o apoio. Alexandre Lopes Leite, patrão CTG Sinuelo da Serra. Ixi, esse aqui está virado.
Seguindo a leitura.
Tu tem esse para mim ler? Tu tem ele impresso?
Não.
Está virado, não consigo ler. Josiano, por favor. Me consegue esse?
Então não temos como fazer a leitura. Deise. Sim.
Só um pouquinho, só um pouquinho. É só a ignorância tecnológica, já vamos resolver. Obrigada. Convite. Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo. A Câmara de Vereadores de Marau, por meio da Frente Parlamentar de Cooperativismo, convida a Vossa Senhoria para o primeiro Seminário Regional de Frencops de Marau. Ressaltamos a importância de sua presença. Local, Escola Cristo Rei, horário 9, data 4/3/2016. Programação. Primeiro Seminário Regional de Frencops de Marau. 8 horas e 30 minutos, credenciamento. Inscrições gratuitas. 9 horas, abertura. 9:30, Frente Estadual de Apoio ao Cooperativismo. 9:45, Frente Nacional de Apoio ao Cooperativismo. 10 horas, OSERG SESCOP. 10:20, Representante das Cooperativas de Marau. 10:40, Receita Estadual, Nota Fiscal Eletrônica. 11 horas, Cooperativas de Marau e Questionamentos. 12 horas e 30 minutos, encerramento. 13 horas, almoço.
Nós temos esse convite, não é um convite oficial para nós encaminhado, mas através de um gerente de banco, né? Fomos informados que teríamos isso aí, então a secretária foi atrás. Então, eles falam regional e diz que é de Marau, né? Quer dizer, então, alguma coisa mais recita ele. De qualquer maneira, o convite está estendido a todos os vereadores. Nós não recebemos convite oficial da Câmara de Vereadores de Marau.
Na verdade, já passou de código,
senhor. Sim, isso eu entendi. Mas não foi um convite da Câmara Municipal de Marau. Não. Foi através da Sicred. Bom, de qualquer maneira, então, fica os vereadores, né? de interesse. É, e a, como a reunião é dia 4, né? Sexta-feira?
Sexta.
Então, habilitem-se. Tá bem? Estão se organizando. Tá bem. Então, tá bem. Temos agora comunicação de líderes. Adir Soranzo, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e o público aqui presente. Eu só queria colocar um assunto que está no Correio do Povo de hoje, zero hora, que é a respeito do ano escolar, começa hoje com aula e greve. Teve hoje, então, o início do ano escolar, com manifestações, paralisações, protestos, caminhadas, organizados pelo CEPER, Sindicato e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação. É um assunto que preocupa muito, porque o ano letivo tem 200 dias e no primeiro dia já começa com essas greves, essas paralisações. Então é um assunto que me deixa preocupado, que não sei o que vai acontecer na educação do Rio Grande do Sul. Poderá acontecer coisas muito piores desses 199 dias. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, líder do PMDB, vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu não sei se os senhores estão acompanhando naquela coluna que nós estamos temos disponibilizado no nosso jornal Gazeta Serafinense, né? Gazeta Regional. Todos nós, todas as nossas bancadas escrevem. Nós, na última semana que foi publicado, escrevemos exatamente sobre a volta às aulas. Eu acho que é muito importante, neste momento, a gente fazer esse esforço de valorizar a volta às aulas. A volta às aulas tem que ser uma festa, tem que ser uma alegria para as famílias, tem que acompanhar as crianças, organizar os cadernos, ver os uniformes, saber o que, que vão fazer, o que, que vão precisar, porque o que interessa para nós e para a sociedade é que as nossas crianças tenham esse espaço escolar como sendo um espaço importante de atendimento na sua formação e na sua vida. Elas são o nosso amanhã, então nós precisamos fazer esse esforço. Parece que é muito pequeno o que eu estou dizendo, mas é absolutamente relevante nós promovermos na sociedade a leitura da importância que é a escola, pelas famílias, pelos pais, né, e pelos alunos, e não termos apenas a leitura do sindicato, em especial do CEPER Sindicato, em especial da CNTE, que nós sabemos que são duas entidades partidarizadas que quebraram a vida do magistério neste país. Eu posso dizer aos senhores que há 40 anos eu acompanho o movimento e há 40 anos a pauta é a mesma, porque ela é puxada pelo mesmo partido. Sempre é a defesa do direito, a defesa do direito, a defesa do direito. Nós hoje temos no estado do Rio Grande do Sul a diminuição do número de alunos nas escolas estaduais e o aumento nas escolas municipais. E todos os secretários de educação estadual, quando eles começam o ano letivo, tentando organizar, diminuir as turmas, lá vai a entidade dizer que não pode dividir, diminuir as turmas. Escuta aqui, mas quem é que manda? Não é o secretário estadual? Ele vai deixar turmas com 3 alunos, 5 alunos? E depois querem aumento de salário. Aí querem o piso salarial. Vamos deixar claro que o piso salarial não é pago e não será pago neste país por aquela lei que o Lula fez. Porque é impossível de pagar. Todos os que dizem que pagam, não pagam. Eles pagam aquele valor, mas o piso, como eles estão dizendo, é impagável. Precisa mudar aquela forma de reajuste, porque daquele jeito, sobre a nossa base do plano de carreira, que é progressiva, não é possível pagar, porque não vai ter dinheiro. Não está tendo dinheiro nem para pagar sem o piso. Né? Então, é uma luta em glória. Segundo lugar, eu quero dizer para os senhores, eu respeito muitos professores e eu acho que nós temos que ter um bom salário, temos que trabalhar bem, mas nós temos que conseguir fazer uma leitura um pouco diferente da questão da escola e da educação. Não pode ser resumir a defesa dos direitos dos professores. Tem que estar incluído a defesa dos direitos da sociedade e a defesa dos direitos dos alunos, que é de terem as suas aulas, é de reconhecer as crises, é de ver que quando não tem dinheiro não se paga salário. Então, quando chega no final do ano, quando chega nesse período, faltam professores. Ah, faltaram 6 mil professores, parece, perto de 6 mil. Tá bom, vamos chamar 6 mil. Por que que faltaram? Porque se aposentaram 6 mil. Então, o que que o Estado do Rio Grande do Sul faz? Ele paga os 6 mil que se aposentaram, ele bota mais 6 mil. Gente, está começando a explodir, porque todos os anos foi assim. Não, essa questão, ela é uma questão matemática, é uma questão de cálculo. E é uma questão de conhecimento, inclusive, de botânica, porque dinheiro não dá em árvore.
Nossa saudação ao vereador Nivaldo Teza. Com a palavra, líder do PP, vice-líder do PP, usando o espaço de líder, vereadora Neiga Castro.
Boa noite a todos. Eu quero continuar nesse assunto da educação, porque inclusive na semana passada, como membros da Comissão de Educação, combinamos, pode-se dizer assim, que iríamos escrever sobre o retorno às aulas, justamente pela importância do assunto, né? A importância deste momento para que todo mundo possa refletir sobre isso, porque a impressão que dá é que o retorno à aula é um momento do aluno, né? É só o momento do aluno, e a gente tentou colocar que é o momento de todos, né? Que é o momento do professor, que é o momento do aluno, que é o momento dos pais, de todos os envolvidos, para que eles realmente se envolvam. Nesta comissão de educação, nós estamos estudando também agora o projeto número 7, que trata do calendário de eventos do município. E hoje, analisando, pensamos em algumas sugestões. E na questão que aborda todos os eventos relacionados ao Dia da Mulher, à saúde da mulher, enfim, a todos os aspectos relacionados à vida da mulher, eu observei que nada foi feito para que a gente pense a questão da violência contra a mulher. E aí, nesse estudo, nós já temos outras sugestões e vamos, com certeza, incluir essa parte em que se programe, em que se planeje discussão sobre o assunto. E que essa discussão comece desde cedo. Desde cedo dentro de casa, desde cedo dentro da escola, desde cedo na comunidade como um todo, e que a comunidade possa ver com carinho e com atenção a agredida e o agressor. Porque o agressor também precisa de ajuda, né? Sempre precisa de ajuda. E, infelizmente, hoje nós tivemos eu não tenho outra palavra para dizer, não ser tragédia na nossa cidade, com duas famílias tão conhecidas, com famílias de pessoas queridas de todos nós, e que eu não tenho dúvida, todos nós ficamos muito abalados com isso que aconteceu hoje. Envolve-se ali famílias que poderiam estar vivendo bem, criando sua filha, vivendo em harmonia, ou quem sabe não, que não fosse possível viver junto, mas que se tivesse suporte, né, emocional, psicológico, enfim, para cada um seguir o seu caminho da melhor forma possível. E, infelizmente, isso aconteceu hoje na nossa cidade, mas acontece a cada hora e muito no mundo inteiro e cada vez com mais frequência. Então, é muito importante que a gente realmente inclua essa discussão dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, em todos os setores, em que se possa fazer alguma coisa para mudar esse quadro de violência contra a mulher. Obrigada, presidente.
Temos no grande expediente a ordem do dia o projeto de lei número 2 de 2016, em projeto de lei que dá nova redação ao inciso 3 do artigo 5º, ao inciso 3 do artigo 9º, ao inciso 5 do artigo 10 e à alínea B do artigo 23 e acrescenta parágrafo único no artigo 14 da Lei 2746, de 18 de novembro de 2010. Solicito a secretária para que faça a leitura do parecer da comissão. Não. A relatora que faça a leitura da Comissão de Constituição e Justiça e redação final.
Parecer ao projeto de lei número 2/2016. O presente projeto de lei proposto pelo Poder Executivo visa alterar e incluir dispositivos na lei que dispõe sobre a política habitacional no âmbito do município de Serafina Corrêa, conforme justificativa apresentada na exposição de motivos. Quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade da matéria proposta, pois compete ao município, em comum acordo com a União e o Estado, promover ações quanto à política habitacional em consonância com o artigo 11, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal. Compete à Câmara Municipal de Vereadores apreciar matérias que tratem dos planos de desenvolvimento e das normas urbanísticas do município, conforme disposto no artigo 34, inciso 12, da Lei Orgânica Municipal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei 2/2016, devendo na redação final serem observadas as normas de legística. Com voto favorável da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Gilmar Faco e do revisor Jairo Vidmar.
Em discussão, projeto de lei número 2 de 2016.
Senhor presidente, eu quero pedir vistas a esse projeto.
Concedido o projeto de vista da vereadora Salete Cadore ao projeto de lei número 2/2016. Temos agora explicações pessoais. A palavra com o vereador Wando Dalmas. Wando Dalmas.
Explicações pessoais.
Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Adriano Apolinário.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero comentar um pouquinho hoje, onde eu e o vereador Faco estivemos lá no encerramento da temporada do Clube Gaúcho, das atividades que ocorreram durante o verão, principalmente aos grupos de terceira idade, onde estavam mais de centenas de pessoas. E dizer da alegria que nós temos quando existem esses projetos, principalmente para as pessoas de terceira idade, pessoas aposentadas, né, que vêm para o município com transporte também gratuito e vêm fazer as atividades, né, com danças e várias atividades de recreação. Então é importante, mais uma vez aí parabenizando as secretarias, o CRAS, que esteve lá presente, e a Secretaria da Assistência Social. Quero cumprimentar também o colega vereador Divaldo Teza, que esteve aí numa brilhante atuação na Câmara de Vereadores, hoje suplente também. Em especial também seu Silvio Faé, essas senhoras que estão presentes, sempre nos acompanhando. Era importante que a comunidade acompanhasse mais o plenário da Câmara de Vereadores na segunda-feira. Senhor presidente, queria fazer só um comentário sobre a necessidade, e é claro que esporadicamente quando a gente vem até a casa, às vezes encontra pessoas na rua que fazem algumas indagações.
do porquê que não tem plantão de farmácias 24 horas e porquê que não tem um plantão de atendimento às farmácias. Um caso de uma senhora que ficou doente depois das 10 da noite, foi ao hospital e aí foi muito bem atendida lá pela equipe médica, mas ficou sem o medicamento até outro dia. Então a gente sabe que tudo tem que passar regularmente, né, por esta casa, pelo município, e só deixa assim realmente essa pessoa que fez esse pedido, que falou, né, e a gente não sabe. Sabe que a necessidade de ter uma farmácia 24 horas em um plantão também tem, né, os seus custos e a possibilidade de quem pode, né, prestar esse atendimento. Ainda mais que hoje, rigorosamente, precisa e é necessário um farmacêutico, né, juntamente para entregar qualquer tipo de medicamentos. Então, talvez até seja isso, né, que nós não temos esse atendimento. Né? Mas é importante, porque dizer que a necessidade de ter o farmacêutico, também existe a necessidade de quem precisa do medicamento, que o mais importante é a saúde. Né? Então, é isso, senhor presidente. É isso que eu tinha hoje de fazer esse uso dessa tribuna, que sempre tenho um prazer aqui de contar aí com os colegas vereadores, com a presença do plenário, de a gente sempre querer estar aqui, né, fazendo bem da comunidade, vendo bem o bem comum de todos. É isso, senhor presidente.
Vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores, secretárias aqui, seu Silvio, Ivaldo César. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, é o seguinte, lá no Careiro precisa que a gente faça manda fazer um banheirinho ali para trás da igreja, que fizeram um galpãozinho lá, os alunos lá, os pequenininhos, nono, liga lá para o prefeito que faça um banheirinho ali para nós. A paradinha está bem bonitinha, pintadinha, tem um banco para sentar, tudo. Primeiro eles sentavam no eucalipto. Depois que entrou o nono, agora só na paradinha. Chove lá, não chove, né? Então precisa de um banheirinho lá para eles. Depois, senhor presidente, fazer mais o banco das duas paradas. Lá no Careiro, lá em cima, que tem aquela nova, né? Porque a gente já é de idade, é aquela senhora que põe o neném no braço, a de pé. Então fica só assim, ó. Tá aquele jeito, só se mexe. Então tem que botar o banco, porque todo lugar na cidade que eu fui, Nova Prata, Nova Bação, tem os banquinhos para sentar. Então lá e lá em São João também. Tem que fazer aqueles banquinhos lá. O senhor pode bem ver também, né? Que o senhor passa por lá, né? Aí o senhor pode ver como é que tem que fazer. Hoje eu falei com o fiscal de obra lá. Então eles vão ter que fazer, senhor presidente, lá em cima, lá, que tá feio aquele negócio lá da estrada lá em cima, lá dos Cabral. Aquela sujeira vem pela rua, todo mundo fala, eles cobram da gente, né? E outra coisa, aqui também na cidade, o cara assim, vereador, eu falo para ti, o senhor fala lá. Aí arrumaram, botaram os tubos num vizinho aqui numa capela, ele me falou, ali na frente do SUS, por que tem que a minha votar para a Lu, para o Bico Branco, comigo eu votar, a Lu, tem que a minha fato partir, para mim sim, de partir não, estou com apagado. É isso aí que eu estou, então, por isso que eu digo. Tem que fazer por dois lados, presidente. Mas daí a política acabou, né? O homem que chegou é público, então faz, termina tudo, duas partes, né? Aí fica bonito, aí ninguém reclama pra gente. E eu falei pro secretário, presidente, que agora que terminar em Silva Jardim, é uma máquina cada capela. E quando terminar, né, as duas vão junto, termina fora tudo. Aí fica bonito, aí não fica o outro chorando. As minhas passam qua, não passou por ali, só passa por lá, então tem que esperar, né? Então vai uma cada capela, como faz Nova Bassano. Nova Bassano faz isso aí. Uma máquina cada capela vai bom. Que lá na terra lá do Paulo, lá para baixo, que fui hoje para lá, então vai uma por lá, uma para São Pedro, né? Quando termina todas as capelas, então vai as duas junto. Aí ninguém reclama, né? Ninguém não tem reclamação nenhuma. Muito obrigado, presidente.
Vereador Adir Sorança.
Obrigado, presidente.
Vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu só quero justificar aqui o meu pedido de vistas ao projeto de lei número 2. Porque ele, na verdade, é um projeto de lei que altera a lei municipal que trata da utilização do imóvel nos loteamentos novos, né? Uma lei que nós temos, uma lei antiga, ela é uma lei de dois, essa última mudança que ela sofreu foi em 2010, e agora está propondo 5 modificações. Eu acho interessante nós aprofundarmos isso aqui, e certamente tem questões aqui que são importantes a gente avançar, mas é preciso que a gente tome conhecimento dessas questões e de suas repercussões, porque temos visto muitas mudanças na legislação do plano diretor. E essas mudanças no plano diretor, elas estão tão pulverizadas, tão feitas no atropelo, que as pessoas não sabem mais como é que nós temos que olhar para os nossos loteamentos e para as nossas residências. Eu acho muito importante a gente aprofundar essa questão, porque a mudança numa lei, ela às vezes, a proposição de alterar uma lei rapidamente, às vezes a gente pode ser levado a incorrer num erro que vai prejudicar também um outro tanto de cidadãos. Acho que isso é uma questão muito relevante. Depois eu quero lembrar aqui que nós estamos discutindo, a colega Negra também já falou, do projeto número 7, se não me engano, que trata do calendário de eventos desse ano. Nós, hoje de manhã, tivemos a oportunidade de conversar sobre ele, depois de tarde a Comissão de Educação conversou de novo sobre esse mesmo calendário. São todos eventos importantes, mas nós não temos ainda conhecimento de qual é o volume de dinheiro que será investido nesse conjunto de eventos. Então, nós já fizemos, através da comissão, um pedido de informações para o Executivo Municipal, para que ele nos informe quanto dinheiro é possível colocar nesse setor. E também quais os critérios para distribuição, porque os eventos são muito importantes, mas eles também precisam estar planejados conforme as possibilidades financeiras do município. Temos logo adiante a possibilidade de ter aí um evento estadual de motocross, e nós esperamos que tenha recurso para isso e que se tenha projeto, mas consta motocross no nosso calendário, só que a palavra motocross, sem dizer qual é o investimento que o executivo vai fazer nesse evento, não tem muito significado. Então, nós estamos aguardando, né, que o senhor prefeito defina essa questão e responda para a comissão, para que a gente possa também ajudar a pensar quais seriam os eventos mais prioritários, né, do município para o ano de 2016. Esperamos que a gente consiga, dentro do prazo ainda, resolver a questão importante, que é a questão do motocross. Muito obrigado.
Vereador Jairo Vidmar. Passo os trabalhos à vereadora Eleni Castro Pisato.
Com a palavra, vereador Paulo Massolini.
Gostaria de falar um pouquinho, está na minha programação, saudando os vereadores e o público presente, sobre a violência contra a mulher. Acredito que, à medida que o tempo vá passando, as leis já existentes e uma conscientização está também fazendo a mudança do comportamento do homem. Mas é necessário dizer que apenas uma conscientização não é o suficiente. É necessário fazer punição também. Então, o Estado brasileiro ainda não amadureceu o suficiente para isso. E quando nós falamos disso, nós estamos falando na segurança de uma maneira geral no Estado do Rio Grande do Sul. Falo do Rio Grande do Sul, podemos falar de Serafina. Eu acho que a Brigada Militar e a Polícia Civil do município de Serafina Correia é muito atuante. Acho que fazem um ótimo trabalho. Pode falhar em algumas coisas, mas no geral acho que o trabalho deles é muito bom e devemos considerar como um trabalho de insistência, de conscientização. É lamentável que ainda não tenhamos o nosso delegado de polícia daqui, porque os últimos que aqui passaram sempre fizeram um trabalho muito forte e participativo dentro da sociedade. Como consequência, eles também eram grandes trabalhadores da segurança pública no município. De qualquer maneira, não muito a reclamar no município. Mas no estado e no Brasil, eu vejo que é mais difícil ainda, dentro dessa segurança, é a falta do efetivo para se fazer presente. Em segundo, é a impunidade que continua. Em que o ladrão de hoje, amanhã está livre. O bandido de hoje, entre aspas, bandido, está solto amanhã. E as recorrências têm acontecido. Então, essas pessoas são liberadas poucos dias depois e não há o que fazer com eles. Por quê? Porque o Estado não está preparado para recompor essas pessoas e colocar dentro da sociedade. Simplesmente eles são liberados a voltar à sociedade, mas sem nada de correção, simplesmente um recolhimento ao presídio e a um registro, ao segundo registro, ao quinto registro, ao 13º registro de ter passado pela cadeia ou por ter sido um presidiário. E assim continuamos com o nosso país. Então, muitas vezes a gente fica chateado com isso. Não temos presídio suficiente. Não temos onde botar essa gente. E o país, pode ter certeza, não está em nada diminuindo a delinquência, os bandidos, que eu disse entre aspas, porque daí podemos enquadrar todos eles, né? Porque aí está a droga que continua solta, os processos relacionados com roubos, e muitas vezes temos dificuldade realmente de nos entendermos, não só como político, como cidadãos. Eu acho que Serafina é uma sucupira que acontecem coisas extraordinárias. Quando alguém me diz, ah, isso aconteceu em tal lugar, eu digo, não me preocupo com isso, porque já aconteceu lá na minha cidade. Então, muita coisa também acontece em Serafina, né? São casos até interessantes, tanto que a população comenta muito sobre os casos que acontecem. Mas acho que não são tantos casos assim. Mas volto dentro dessa impunidade, dentro desse processo, dentro dessa coisa que nós não consideramos normal, exatamente a violência contra a mulher. E termino como eu comecei, da violência contra a mulher, porque entendemos que as mulheres devem cada vez mais se impor dentro do processo do homem, né? E essas retaliações que existem vícios já feitos e homens já preparados para esse vício por suas criações. Acho que a escola tem obrigação de fazer essa mudança e nós, povo, principalmente nós políticos, temos muita dificuldade da moralização. Haja visto não o comportamento dos vereadores de Serafina Correia, o comportamento dos prefeitos, que eu sempre disse, acho que são comportamentos normais. Mas concluo dizendo, se não existe impunidade para aqueles que mandam o país, fica muito difícil você, muitas vezes, exigir das outras pessoas. Nós podemos fazer um nicho mostrando o que é Serafina e acho que nós devemos fazer para isso. Mas nós temos exemplos que também são muito drásticos e fazem com que a gente tenha dificuldade de dizer que nós somos um povo tão bem ordenado assim. Nós também temos as nossas dificuldades. Obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Paulo Massolini.
Com a palavra, vereadora Nega Castro.
Boa noite, mais uma vez. Eu quero fazer hoje uma fala que é, na verdade, uma
Eu não diria uma análise, mas uma observação que eu fiz das falas da sessão passada. Me chamou a atenção que o colega Apolinário elogiou a nossa cidade e percebeu, né, colocou aqui que é nítida são nítidas as melhorias na nossa cidade quando aqui se chega depois de um tempo em que se esteve mais longe. E me chamou a atenção também que, diante dessas colocações do colega Apolinário, foi colocado aqui que, na verdade, essas mudanças aconteceram, que as coisas que estão sendo feitas aqui na nossa cidade não tem nada demais, porque são feitas todas com recursos federais. Então, com essa fala, eu penso que se pensa em desqualificar o trabalho que está sendo feito aqui, até porque essa afirmação não corresponde à realidade. Eu fui me informar porque foi uma coisa que ficou batendo na minha cabeça. Não é possível que tudo que se faça nessa cidade seja só com recursos federais. E realmente não é. No ano de 2015, para vocês terem uma ideia, parte, porque eu não consegui pegar tudo, parte do dinheiro utilizado de recursos próprios, mais de 3 milhões e 500 mil em várias obras que foram feitas na cidade. E aí todos nós sabemos, e basta vocês olharem o jornal de 2015 e vocês vão encontrar, que muitos municípios não conseguiram se apropriar de alguns recursos federais para coisas bem importantes, porque não tinham dinheiro para dar a contrapartida. E isso nunca aconteceu no nosso município. Nunca. Nós sempre temos coisas bem importantes, obras bem importantes que foram feitas, muitas obras, e muitas delas com um valor bem significativo de recurso próprio, sim. É verdade também que muitas obras, grandes e pequenas, foram feitas com recursos federais. Mas também é importante lembrar que para que se consiga recurso federal, é preciso trabalhar. Ninguém bate ali na porta da prefeitura oferecendo dinheiro. O que se faz ali é uma boa administração de cuidados com os recursos que podem ser adquiridos pelo município através da gestão de projetos, do acompanhamento desses projetos, eu não diria exigência, mas, enfim, do monitoramento para pressionar e fazer com que esses recursos realmente venham para o nosso município. E não é a verdade quando a gente diz que todos trabalham igual. Não, não é verdade. Todos trabalham bem, sim, eu concordo. Todos fazem o melhor que podem, sim, eu também concordo. Só que todos nós somos diferentes em todos os setores. Seja na administração de uma empresa, seja na administração da nossa casa. Então, eu vejo assim, é fácil desqualificar. É fácil criticar. Difícil é fazer tudo o que se faz. E é difícil, gente. Vocês têm que... E basta para isso analisar os municípios vizinhos. Quantos municípios vizinhos conseguiram fazer ou fizeram todas as obras que Serafina Correa fez? Faça uma pesquisa que vocês vão ver. Existe uma grande diferença. Serafina é reconhecida na região pelas obras que faz, pelas obras que tem, pela forma como a nossa cidade está sendo administrada. Tem erros? Tem. Sempre vai ter. Com este, com o outro, com qualquer prefeito vai ter. Tem coisas que poderiam ser feitas? Sim, tem. Agora, não se pode desqualificar tudo que tem aí. E nem atribuir unicamente a recursos federais como se as coisas caíssem do céu. Obrigada, presidente.
Encerrados os pronunciamentos, com a proteção de Deus, declaro encerrada a quarta sessão ordinária de 2016 e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de março, a partir das 19 horas e 30 minutos, aqui no plenário da Cícero Beiro Socol. Boa noite a todos.